O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre o AVC, o acidente vascular cerebral. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o AVC é a segunda maior causa de morte entre os brasileiros. E para conversar mais sobre essa doença crônica que pode matar e, quando não mata, pode deixar sequelas, está hoje com a gente no nosso consultório o neurologista Eduardo Maranhão. Dr. Eduardo é médico neurologista do Hospital da Restauração e professor da Faculdade Tiradentes. Boa tarde, doutor Eduardo. Seja muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
Boa tarde, Anne. Também é um prazer imenso estar falando com essa audiência gigantesca da Rádio Jornal. E uma honra falar de um tema que eu tanto gosto e tanto vivencio na prática.
Ô, doutor Eduardo, que bom poder conversar com o senhor também. Ficamos muito felizes em tê-lo aqui com a gente no nosso consultório. E, gente, mas como a gente pode se proteger do AVC? Será que a alimentação influencia? Bem, para responder a essas e outras perguntas, a gente convidou a nutricionista Lígia Barros. Lígia é especialista em nutrição clínica, com formação em alimentação consciente e intuitiva e é tutora do curso de nutrição na FPS. Lígia, muito boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre.
Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos os ouvintes, doutor Eduardo. Prazer novamente estar aqui para contribuir com vocês.
Prazer todo nosso em tê-la aqui com a gente. Será uma tarde de muitas orientações. E eu queria começar logo com o doutor Eduardo, porque quando a gente fala em AVC, a gente sabe que o AVC acontece quando os vasos que levam sangue para o nosso cérebro estão obstruídos ou se rompem. Mas, doutor Eduardo, o que é que faz uma pessoa ter um AVC e outra não?
Excelente pergunta, Anne. Assim, para começar a introduzir o tema, eu acho que válido a gente distinguir primeiramente esse detalhe que você falou em relação à origem do AVC. Então, temos aquele AVC isquêmico e o hemorrágico. Felizmente, a prevalência do AVC isquêmico ela é maior no sentido de ter um prognóstico melhor, tem uma mortalidade mais baixa, o AVC isquêmico, em comparação ao hemorrágico. A apresentação clínica de ambos são parecidas e o que levaria a pessoa a ter tanto um AVC isquêmico quanto um hemorrágico, a gente pode colocar como uma complicação de doenças crônicas, em especial, por exemplo, a hipertensão, a diabetes. Então, o AVC ele se traduz como uma doença que representa uma finitude de umas patologias que o paciente já teve previamente. Então, como eu falei, a hipertensão, a diabetes.
Mas quando a pessoa não tem hipertensão, não tem diabetes, até se alimenta bem, mesmo assim, ela ainda pode correr risco de ter um AVC?
Pode sim, com certeza, com certeza. Há casos de pacientes que têm um contexto hereditário, têm fatores de risco outros, por exemplo, uma propensão a fazer uma formação de coágulos, como, por exemplo, trombofilias, e que são pacientes que você não reconhece os fatores de risco clássicos, mas que, porventura, venha a ter o AVC. Ou, por exemplo, formação de doença neurismática também, partindo para um AVC hemorrágico, também temos pacientes desse perfil.
Certo. Quando o senhor fala de hipertensão, de diabetes e outras doenças crônicas, aí a gente entra muito na alimentação, né, Lígia? Porque a gente, cuidando da alimentação, a gente também se protege dessas doenças crônicas, né?
Exato. E sobre essas doenças crônicas, a gente fala muito mais sobre estilo de vida do que de perfil genético. O que a gente percebe ao longo desses últimos anos é que a mudança de estilo de vida foi que priorizou esse aumento das doenças crônicas não transmissíveis. Então, é por isso que é tão importante falarmos sobre mudanças na alimentação, mudanças no estilo de vida, então a prática de exercícios físicos, porque é realmente o que vai impactar, né, tanto a prevenção quanto a melhora naqueles casos, né, que já houve a ocorrência do acidente vascular.
Mas quando a gente tem, por exemplo, já as pessoas com hipertensão, com colesterol alto, com uma diabetes, é importante controlar isso para que a gente não tenha um risco maior de, por exemplo, de um AVC?
Sim. Uma coisa que eu percebo muito é que após o diagnóstico, muitas vezes com o uso de medicação, as pessoas acabam esquecendo um pouco desses fatores primários. Então, ah, eu faço um anti-hipertensivo, então não preciso mais controlar a ingestão de sal, de gorduras. E isso faz muita diferença. Mesmo que você já tenha o diagnóstico, o cuidado que você precisa manter é o mesmo. Tá? Inclusive porque, como o doutor Eduardo já falou, essas doenças crônicas evoluem e, infelizmente, evoluem em quadros muito mais graves. Então, mesmo que você já tenha uma doença crônica instalada, esse quadro pode se agravar. Então, a intenção é que você mantenha esses cuidados preventivos, né, prioritariamente, para que isso não se agrave. A gente fala muito em relação, por exemplo, à questão da diabetes, né? Pacientes que chegam com a glicemia muito alterada e acabam fazendo muitas complicações.
Entendi. Agora, doutor Eduardo, como é que a gente identifica esses sinais de um AVC?
Excelente, boa pergunta. A grande marca do AVC é termos um sintoma neurológico com início súbito, seria um início ictal. Então, é aquela manifestação clínica que o paciente consegue referir a hora exata daquele início dos sintomas. E quais seriam esses sintomas? Bem, temos uma variação ampla de possibilidades, a depender da área do cérebro que está sendo lesada. Então, vai desde o mais clássico, que seria uma alteração na fala, de uma fraqueza dimidiada, ou seja, uma fraqueza no lado do corpo. Seria também uma queixa, por exemplo, sensitiva, sentir uma dormência de um lado do corpo. E também situações mais raras, mas que também são possíveis apresentações clínicas, em que o paciente apresenta uma visão dupla e um quadro de estrabismo súbito. E possibilidades também de ter, por exemplo, um quadro de desequilíbrio, de uma incoordenação motora. E, se for para deixar de marca, é certamente essa instalação, uma instalação súbita.
Mas isso, esses sintomas, né? Eles servem tanto para o AVC isquêmico quanto hemorrágico?
Sim. Eles servem, ambas as manifestações clínicas que eu falei podem estar presentes tanto no isquêmico quanto no hemorrágico. Tem uns detalhes a mais em relação ao hemorrágico, pelo sentido de apresentar com maior frequência uma cefaleia. Então, o paciente comumente se apresenta com uma cefaleia, no caso, por exemplo, de um hemorrágico que tenha uma ruptura de uma doença neurismática. Por exemplo, você pode ter uma cefaleia mais frequente, uma cefaleia súbita também, de forte intensidade, e que pode se manifestar com também sonolência excessiva e também uma manifestação motora. Então, seria também uma instalação aguda, hiperaguda, mas que com maior frequência se apresenta com uma cefaleia e algum distúrbio do sensório, ou seja, uma sonolência, uma menor contactuação. Seria uma possibilidade de diferenciar, mas que sabemos, nós conseguiríamos diferenciar de fato a partir de exames complementares.
Mas essa dor de cabeça, essa cefaleia que o senhor fala, ela pode aparecer, por exemplo, assim, durante vários dias, até chegar num momento assim mais crítico, ou realmente algo muito súbito que dá aquela dor muito forte, e aí você já, uma dor tão insuportável que a pessoa mesmo diz, não, eu tenho que ir para o hospital.
Excelente pergunta, Dani. É porque isso no dia a dia prático meu é muito comum pacientes que têm uma cefaleia crônica, uma migrânia, uma enxaqueca, ou uma cefaleia do tipo tensional, e que anos vem com essas dores de cabeça e chega na consulta com receio de ter ali um aneurisma e solicitando um exame complementar para querer diagnosticar algo nesse sentido. E o que não, essa conduta, no caso, não seria válida, porque a cefaleia por exemplo, de uma ruptura de um aneurisma, de uma hemorragia, é de instalação abrupta. Então, qual é a marca? É de que, em poucos segundos, o paciente se apresenta com a cefaleia de máxima intensidade. É algo que tem uma instalação abrupta.
Certo, isso tanto para o isquêmico quanto para o hemorrágico, mas é mais grave no hemorrágico, né? O senhor falou que o hemorrágico, inclusive, tem uma mortalidade muito maior, né?
Assim, a cefaleia ela seria um marcador maior para o hemorrágico, no sentido de uma ruptura de aneurismática. No caso, a gente distingue o hemorrágico em dois formatos: seria o intraparenquimatoso ou o subaracnoideu. O subaracnoideu é o que é mais associado à formação de aneurisma e à ruptura de aneurisma, que tem esse caráter dessa cefaleia, que cefaleia, tem um nome técnico, seria cefaleia entrovoada ou Sim. thunderclap, que é essa cefaleia que a gente estava contando agora, de ter uma instalação abrupta.
Então, aí, a gente, no hemorrágico, a gente tem dois. Um caso seria um aneurisma, né, isso que se rompe, e o outro caso, doutor?
Isso, perfeito. Então, temos esses dois tipos, seria o subaracnoideu, que é esse do aneurisma, tá certo?
Que se rompe.
Tem essa cefaleia. E o outro é quando o sangue ele rompe por vasos menores calibres e que fica por dentro do cérebro. Não, o do aneurisma é como se ele recobrisse o cérebro, enquanto que esse outro tipo que eu falei, nome técnico, seria esse intraparenquimatoso, é como se o sangue se banhasse por dentro do cérebro.
Aí, nesse caso, as pessoas também sentem dor na cabeça?
Sentem, sim. Sentem mais um padrão de dor, mais envolvido pelo um quadro de aumento da pressão do cérebro.
Tá
pensarmos
certo. Pode continuar. Pensarmos que
o cérebro ele fica numa região fechada, que é o nosso crânio, então ele não tem por onde expandir. Então, seria um quadro também possível de cefaleia, de dor de cabeça, ao aumento da pressão do intracraniana, que seria justamente, por exemplo, para um sangramento que está dentro do cérebro e esse sangramento expande e leva a um quadro de dor de cabeça, além de outros sintomas.
Então, tá certo. Segundo a OMS, uma em cada quatro pessoas terá pelo menos um AVC ao longo da vida. E nós estamos conversando com o médico neurologista do Hospital da Restauração, o doutor Eduardo Maranhão, e também com a nutricionista Lígia Barros. Lígia, a gente falou um pouco sobre essa alimentação saudável, balanceada, que ela pode ajudar a prevenir o AVC, porque você vai estar ali com as suas taxas bem controladas, né? A gente precisa evitar doenças crônicas como hipertensão, colesterol, que também são fatores de risco para o AVC. Mas quando a pessoa tem o diagnóstico do AVC, que se trata e sai do hospital, ela também precisa tomar cuidado com essa alimentação?
Sim. Pensar que a pessoa que já sofreu o acidente, ela tem um risco ainda maior, né? Porque provavelmente ela já tem uma condição pré-instalada. Acho que a grande questão, após o internamento, é pensar nas sequelas. Se essa pessoa teve sequelas, provavelmente ela vai ter que fazer mudanças na alimentação e o acompanhamento da equipe vai ser primordial. Por quê? Algumas sequelas fazem com que você tenha alteração da deglutição e precisa fazer mudança nas texturas alimentares, tá? De maneira geral, em relação à qualidade alimentar, é a mesma. A gente sempre pede, né, que as pessoas priorizem alimentos mais naturais e não façam consumo ou consumam minimamente ultraprocessados, tá? Mas, assim, após o internamento, a questão é muito mais ver como é que você vai adequar essa alimentação. Pensando, por exemplo, muitos casos de acidente vascular são em idosos que já têm um acometimento, né? Uma perda de dentição, uma dificuldade de mastigação. Então, a gente vai utilizar essa mesma qualidade alimentar, mas modificando para que eles consigam fazer o consumo. Então, talvez um legume cozido, sabe? Um arroz que seja um pouquinho mais bem cozido, mas, assim, em termos de qualidade, é a mesma.
Mas o que deve ser evitado? Por exemplo, sal é uma coisa que deve ser evitada?
Sim, inclusive porque, segundo os últimos estudos, a população brasileira consome, em média, 12 gramas de sal. E o preconizado pela Organização Mundial da Saúde são 5 gramas. Então, a gente consome mais do que o dobro, né? São substâncias que a gente precisa pensar, três delas. Açúcar, sal, né, e os estabilizantes, de maneira geral, que vêm nos ultraprocessados. Então, vem, né, o glutamato monossódico, né, esses alimentos que são aditivos e que fazem realmente uma diferença negativa no nosso metabolismo.
Os ultraprocessados que você fala são... que exemplos você pode trazer para a gente para ficar mais claro? Por exemplo, são as linguiças? O que seria esse ultraprocessado que você fala que é melhor evitar? Todo mundo, e principalmente alguém que já teve um acidente vascular cerebral, que já se tratou, até saiu do hospital, mas agora também vai precisar tomar cuidado, né, com o que se alimenta, por exemplo.
O primeiro passo para você entender se o alimento é ultraprocessado é olhar a lista de ingredientes. Um alimento que tem mais de 5 ingredientes, você já começa a ligar o sinal de alerta. Ele já possui uma quantidade. Em geral, alimentos ultraprocessados são alimentos que são transformados na indústria. Não são alimentos que a gente encontra. Então, por exemplo, são alimentos que passaram pelo ultraprocessamento. Por exemplo, um milho in natura é diferente do milho em lata e é diferente, por exemplo, de um salgadinho de milho. Você vê que o salgadinho foi algo que foi fabricado. Todos eles levaram o milho, mas são assim, realmente alimentos diferentes, tá? Então, atenção a isso. Lista de ingredientes muito grande, a quantidade de aditivos muito grande. Então, aqueles alimentos que realmente precisam ter muitas coisas, porque tem um tempo de prateleira maior. São o que nós chamamos de ultraprocessados. Como exemplo, vem os biscoitos e salgadinhos, macarrão instantâneo, né? Aqueles queijos que são mais processados, não, por exemplo, queijo coalho, mas queijos que contêm, né, uma grande quantidade de ingredientes também são ultraprocessados.
Tá certo. Agora a gente vai ouvir aqui o Jaziel de Beberibe, que está ao telefone com a gente. Jaziel, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório. Está na linha 2, Jaziel?
Alô?
Alô? Oi, Jaziel, tá me ouvindo?
Tô ouvindo, tá me ouvindo?
Sim, agora sim.
Pronto, eu quero saber assim, num acidente de trânsito, que a pessoa bate com a cabeça, nesse impacto da pancada, pode sim acontecer esse acidente, um desses dois, ou os dois?
Doutor Eduardo.
Opa, Jaziel, tudo bom? Boa tarde. Excelente pergunta. O fato de a pessoa ter um trauma craniano, pode ser precedido por um AVC. Então, seria um mecanismo diferente. É pensar que o paciente levou uma queda em decorrência de ter tido, por exemplo, um quadro de uma fraqueza ou um quadro de uma sonolência excessiva, e isso decorreu de ter uma fraqueza e subsequentemente, um traumatismo. Mas a queda por si levar um AVC é muito infrequente.
Tá respondido, então. Agora o Carlos Eugênio de Passarinho é quem está com a gente ao telefone. Carlos, seja bem-vindo.
Oi, boa tarde.
Boa tarde.
Meu doutor vai falar agora para fazer uma pergunta para ele.
Pode fazer, Carlos.
Eu gosto de saber se é mito ou é verdade. Esse negócio que raiva mata. Eu tive uma raiva muito grande no trabalho e guardei essa raiva. Isso foi numa quinta-feira, quando foi no domingo, pronto, eu senti os sintomas, eu tive o AVC até hoje.
O senhor chegou até o AVC?
Foi o AVC esquerdo, do lado esquerdo.
Certo. Então, deixa eu perguntar aqui ao doutor Eduardo. Doutor Eduardo, raiva, uma raiva muito grande, pode, de fato, desencadear num AVC?
Pela raiva em si, não. Mas o que pode acontecer é de a pessoa ter, por exemplo, um quadro de uma hipertensão arterial já crônica e, num momento de um estresse maior, essa pressão vinha a ter um pico e dele decorrer de ter um AVC. Mas, pela raiva, uma pessoa que não tem um histórico prévio de doenças sistêmicas não seria esperado. Ele necessitaria de uma investigação maior e ir atrás de algum causador específico para esse AVC.
Tá certo. Agora a gente vai ouvir o áudio enviado pelo Roberto do Táxi para o nosso WhatsApp.
Boa tarde, Anne Barreto. Roberto do Táxi, Anne. Anne, eu trabalho aqui ao lado do Hospital da Restauração e escuto muitos relatos aí dos pacientes que o doutor Eduardo faz tratamento com o doutor Eduardo. E doutor Eduardo é um herói. Só vejo as pessoas falarem de bem. Parabéns, doutor Eduardo. Mas eu queria perguntar ao doutor, por que o número de AVCs cresceram tantos? Devido, assim, esses anos aí que estão, poucos anos aí que estão passando, mas a quantidade de AVC seguido de morte aumentou tanto. Por quê, doutor? Obrigado a todos e um abraço.
Um abraço para você também, Roberto. Obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente, doutor Eduardo.
Bem, agradeço as palavras, primeiramente, de Roberto. E a pergunta dele é muito interessante, pelo sentido que a gente está vivendo hoje. É um momento pós-pandemia, assim, ainda estamos em decorrência da pandemia, ela ainda está presente, mas o que temos atualmente é um período que encontramos pacientes que perderam um pouco do seu acompanhamento durante a pandemia, em que a pressão, a hipertensão, a diabetes acabaram fugindo um pouco do controle, seja porque não tiveram mais tanta presença no posto de saúde, seja porque não tiveram mais tanto fácil acesso às medicações. E como a gente já vinha conversando aqui, eu e Lígia, em relação à falta de manejo dessas doenças crônicas sistêmicas que propiciam a tanto a um AVC, tanto, quanto também outras complicações como infarto, doença renal crônica. E o que a gente está vendo, refletindo atualmente no Hospital, por exemplo, da Restauração, é um aumento no número de casos, de fato, e não temos ainda estudos comprovando isso, mas a impressão clínica é de que uma desassistência que ocorreu ano passado possa estar levando a esse caso, a esse contexto.
Doutor Eduardo, o senhor pode até não ter números assim maiores, mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. Como o senhor está atendendo muita gente e o senhor está percebendo assim, a incidência de casos de AVC sendo bem maior, se o senhor pudesse dizer assim, na última semana ou no último mês, dos casos que o senhor atendeu, quantos foram de AVC, assim, de diagnóstico de AVC?
Trazendo para o contexto público do Hospital da Restauração em particular, o que acontece? A rede pública ela é formada pelas unidades de pronto atendimento, as UPAs, em que o paciente normalmente, numa emergência, a primeira ponte que faz é numa UPA, e de lá o paciente acaba sendo transferido para a unidade de maior porte, no meu caso, a Restauração. Então, há uma triagem feita por um médico numa UPA que identifica os sintomas de AVC ou de alguma condição neurológica e encaminha. Então, Anny, o que eu digo é que, por exemplo, de um plantão de 12 horas, a frequência de AVC, eu diria que na Restauração é de longe a mais frequente. Então, números, especificamente, eu não tenho aqui, mas que diria de grosseiramente que tem uma quantitativa elevadíssima de pacientes com AVC.
Mas seria o quê? Metade desses pacientes ou mais da metade dos que o senhor atende num plantão? Seria isso?
Mais da metade.
Então, realmente,
com toda certeza,
uma situação bem delicada, né? Toinho Rebolador de Bonança e Moreno está aqui com a gente também ao telefone. Toinho, seja bem-vindo ao consultório. Boa tarde.
Boa tarde, Boa tarde, Ana Barreto. Você é uma grande comunicadora. Parabéns para a Rádio Jornal por ter você, Ana Barreto.
Ô, Toinho, grande... muito obrigada.
Sou seu fã, Rebolador é seu fã da querida Bonança Moreno. E quero também parabenizar o prefeito Edmilson Copertino, que está trabalhando muito em Bonança e Moreno, e a secretária de saúde também está vacinando todo o povo morenense. Parabéns ao prefeito Edmilson Copertino de Moreno e a secretária de saúde, nota 10. E quero perguntar ao doutor Eduardo, que eu tive um aneurisma em 2017, e o médico que me operou, primeiramente Deus Jesus, e segundo médico, doutor Gabriel, que teve essa cirurgia no Pelópidas, e botou uma válvula na minha cabeça. Ô, doutor, e eu vou passar a vida inteira com essa válvula? Depois que começou a pandemia, eu não fui mais fazer revisão, mas também não sinto dor de cabeça, com buchada, mão de vaca, cuscuz, e tomo meu remédio de pressão e estou curado em nome de Jesus. Eu vou ficar com essa
válvula
na cabeça toda a vida, doutor?
Deixa eu perguntar ao doutor Eduardo.
Eu entendi parcialmente a pergunta. Confesso que teve um momento que no meu áudio piorou e eu entendi uma porção de uma doença aneurismática.
Isso, ele teve um aneurisma, ele passou por uma cirurgia e foi colocado uma válvula. E aí ele pergunta se essa válvula, ele vai ter que passar a vida toda com essa válvula na cabeça.
Ah, certo, ótimo. Então, esses casos, infelizmente, a gente tem que individualizar, não dá para agora, nesse momento, eu tentar formar uma conduta. Porque em alguma neurocirurgia você precisa, na correção do aneurisma, fazer uma válvula protetiva e que, em algumas situações, você pode ser passível depois de retirada, caso a drenagem esteja ok. Que essa válvula nada mais é do que um percurso externo que você vai fazer a drenagem do líquido cefalorraquidiano, que seria um líquido que temos na cabeça, fora o sangue. Então, A gente individualiza caso a caso para orientação de retirada ou não.
Certo. Então, Toinho, volta para o teu médico para ver direitinho aí como é que está a tua situação. Agora o José Simberley, de prazer, está com a gente aqui no consultório. José, boa tarde.
Boa tarde, Ana. Boa tarde, doutor. Seguinte, está me ouvindo?
Sim, estou lhe ouvindo. Pode falar.
pergunta é o seguinte, eu tenho o sangue muito grosso, inclusive eu já fiz sangria duas vezes há 3 anos atrás. Aí eu tomo AS toda depois do almoço. E também tomo alguns inflamatórios, porque tenho comorbidade, né, numa prótese que eu botei. Mas tá tudo bem, eu faço minha hidroginástica, minha natação, musculação. Bom, o problema é o seguinte, há uns 15 dias atrás, de madrugada eu tive uma dor na cabeça. Eu achei que era algo normal. Aí deu aquela dor, esquentou, depois passou, depois de 5 minutos. Aí
certo.
Quando foi depois, de manhã, aí eu suando o nariz, né, eu notei que saiu sangue no catarro. Mas eu não sei se é uma coincidência ou se é algo de preocupar, o que, é que vocês me dizem?
Doutor Eduardo, conseguiu ouvir a pergunta dele?
Consegui, Ciane. É uma condição comum os pacientes normalmente confundirem ao fato de ter sangramento exteriorizado pelo nariz e achar que ele é proveniente do cérebro pela própria anatomia ser próxima, mas é raríssima as condições em que tem algum tipo de comunicação. Então, eu posso, pela epidemiologia, pelo caráter genético, aconselhar que isso provavelmente é uma condição de uma fragilidade capilar do próprio nariz ou algo nesse contexto.
Tá,
dificilmente
sim.
É secundário a alguma lesão a nível de cérebro, a nível do sistema nervoso central, que tenha levado a algum tipo de qualquer sangramento no nariz.
Estamos conversando com o médico neurologista, Dr. Eduardo Maranhão, e com a nutricionista Lígia Barros. Lígia, a alimentação é importante antes de ter o AVC e depois também. Depois que a pessoa tem o AVC, que faz o tratamento e vai para casa, tem alta do hospital, a pessoa pode comer carne vermelha ou precisa evitar?
Veja, pode comer carne vermelha, mas o que a gente pede, na verdade, é que o prato seja mais distribuído entre vegetais e os tubérculos e as leguminosas, como batata doce, o próprio arroz, o feijão. A carne vermelha pode ser consumida, mas de maneira geral a gente pede que o consumo seja mais reduzido e tenha preferência de outras carnes, como frango, peixes, né, que infelizmente, por exemplo, no caso dos peixes, nós temos um consumo muito inferior ao que é recomendado, já que os peixes têm o que a gente chama de gordura boa, né, e poderia contribuir tanto em relação à prevenção como em relação a realmente uma melhora desse quadro após o internamento.
Agora, Lígia, por que o consumo de doces tem que ser limitado também e evitado, inclusive, nos primeiros dias? O que pode acontecer se a pessoa ficar comendo muito doce?
Lembrar, gente, que como uma condição súbita, né, geralmente ela vem acompanhada, como o doutor Eduardo já falou, de algumas outras condições, como aumento da pressão arterial, glicemia alterada, tá? E isso também tem a ver com as medicações, né, que vão estar sendo utilizadas para controle desse caso. Então, a gente pede que sim, tanto em relação ao consumo de sal como de açúcar, seja extremamente evitado. Tá? De maneira geral, preventivamente, a gente pede diminuição, mas após o quadro instalado e após alguma doença crônica já presente, como no caso da diabetes e da hipertensão, a gente pede realmente evitar o consumo mesmo, porque a possibilidade de fazer alguma desregulação é muito maior.
Doutor Eduardo, tratamento para quem tem diagnóstico de AVC é sempre cirúrgico?
Não. O AVC, como a gente tinha conversado, no formato dele isquêmico, que seria o de maior prevalência, em que você tem uma formação de um trombo que impede que o vaso distribua o sangue para uma região do cérebro, nós tentamos, na fase aguda do AVC, instalar ou a medicação que desfaça esse trombo e volte até a circulação do sangue para a região acometida, e um tratamento mais avançado que estamos em vias, de fato, de conseguir disponibilizá-lo para o SUS em alta demanda, que é a chamada trombectomia, que seria a colocação de um estente e com um guia até a região do vaso que foi acometida por um trombo e nele fazer a retirada.
Certo. Agora o Alcemir, ele está perguntando se quem teve AVC pode ter de novo.
Sim. É nesse ponto que entra todo o contexto que a doutora Lígia estava comentando, de tentarmos ao máximo controlar os fatores de risco, Uma vez que o paciente teve o AVC, nele fazemos um estudo, estudos complementares para tentarmos ver a fonte causadora. Então, temos estudos, por exemplo, faz estudo de vaso, faz estudo do coração, e nele tentamos atuar em cima, focando sempre no controle dos fatores de risco, como hipertensão, diabetes, colesterol alto.
Uma pessoa que já teve alguém na família que teve AVC, tem mais chances de ter?
Sim, tem condições que propiciam ter um aumento de risco no contexto histórico familiar, principalmente nos casos mais jovens, pacientes que têm, por exemplo, pai, mãe, parente de primeiro grau que teve um AVC jovem. Esse paciente tem que ser mais monitorizado para afastar fatores de risco que levem a ter esse AVC mais em jovem.
Tá certo. O tempo do consultório acabou. Eu queria agradecer muito aos ouvintes. E, doutor Eduardo, muito obrigada também por disponibilizar seu tempo aqui com a gente, viu? E por essa tarde de orientações.
Eu que agradeço, Anne. Para mim foi um prazer imenso estar aqui com vocês e conversando sobre esse tema. Espero voltar mais vezes e um abração para vocês.
Seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente. Lígia também já é da casa, né? Lígia está sempre com a gente. Seja sempre muito bem-vinda aqui com a gente.
Obrigada, Anne. Obrigada, Eduardo, e a todos os ouvintes. É sempre um prazer estar aqui.
O consultório do Rádio Livre está chegando ao fim. O Rádio Livre também. A gente volta amanhã às 14h. A produção é de Gabriela Bento. Trabalhos técnicos de Big Alves, José Roberto Camutanga e Sandro Garrido. No apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima. E a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.